שפר קדומוך לאחווה יום, שפוכי נעשה דרום, צפרו ורמסום, לחלו קדישום, דיברו כל נפשום, עירין קדישין ובני אנושום, חיבז ברוב ואיפש מיום.
Adoino Eloaini Aleini Umasa Yadeni Koneni Aleini Umasa Yadeni Konenehu. Que sobre nós pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos faz prosperar. Shalom. Estamos na Parashá Emor. E que as palavras desse Shiur tragam refuah shleima, cura completa para Surehave Bathene. E está escrito: Veshor ose oto ve'et beno lo tishchatu beyom echad. E vaca ou ovelha, a elas e as suas crias, ou seja, mãe e cria, não degolareis no mesmo dia. Isso é o Vaikra 22:28. No último shiur, furtos e roubos, eu havia trazido o verso Lo ta'ashok et re'acha velo tigzol lo talim peolat sahir et ha ad boker. Não trapacearás o teu próximo e não roubarás. Não ficará a paga de um diarista contigo até pela manhã. É o Vaikra 19:13. E falamos sobre isso em vários aspectos. Contudo, algo importante que não havia sido comentado, agora será com a ajuda do céu. Em outro verso da Torá, que detalha o mandamento de pagar em dia o empregado, está escrito: Beyomo titein seharo. No seu dia lhe pagarás a sua diária, etc. Isso é o Devarim, Deuteronômio 24:15. E o Arizal mostra que o Reshit Avot, a primeira letra de cada uma dessas palavras, que são as letras Bet, Tes e Shin, soletram a palavra Shabbat. Sem entrarmos nesse assunto, que é toda uma outra aula, vemos que o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot aumentam a consciência divina. E isso significa o receber de um aspecto do Shabbat, que é um dia de consciência mais elevada. Existem outras considerações, mas o importante aqui é a relação do cumprimento do mandamento com o aspecto temporal, no caso do Shabbat. Shabbat sendo, portanto, a santificação do tempo. Então, a conexão aqui é da ação com o tempo. Esse é o ponto que eu quero trazer. E o Zohar 85a, na Parashá Kedoshim, explica que se a pessoa não paga o salário naquele dia, isso causa um defeito no dia. Ou seja, em algum nível espiritual, os erros da pessoa mancham o dia celestial, indicando que esse tempo em cima, por assim dizer, que é a origem do tempo como nós entendemos aqui, no grau físico, é ligado à alma da pessoa. Mais ainda, o tempo é definido pelas forças espirituais específicas que atuam em cada dia, de fato, cada hora. Esse também é todo um outro assunto, mas diferentes permutações do nome divino ocorrem em diferentes horas do dia, etc. E sobre o dia, nós temos diferentes sefirot atuando, querendo dizer, em cada dia existe uma sefirá, um canal espiritual dominante. E mesmo no nível das entidades espirituais, dos malachim, anjos, eles também atuam diferentemente em cada dia. E mais ainda, isso é uma lei espiritual. Um dia, o mês, o ano, não interfere no outro. A demarcação é absoluta entre esses limites de tempo. Na prática, isso significa que se perdermos a chance de fazer algo em um dia, esse algo, e dessa maneira exata, nunca mais poderá ser feito. Aliás, de modo profundo, isso responde uma pergunta que às vezes é feita: por que usamos um sidur? Os judeus usam um sidur para rezar para Hashem. Se as palavras do sidur são as mesmas páginas e palavras todos os dias, qual é a vantagem, por assim dizer, de usarmos um sidur? E esse é o entendimento agora, porque cada dia nós somos literalmente, como foi explicado, nossa alma é conectada num grau temporal também. Nós somos diferentes. E o tikkun, a retificação que pode ser feita hoje, num dia específico, ela é estritamente possível nesse dia, de acordo com as condições daquele momento especial, que é a demarcação de um dia. Vemos que, sob o ponto de vista da criação, o tempo, sendo também uma criação, os dias são vivos. Isso é algo muito profundo. E vamos continuar, então. Vamos entender mais as coisas, se baseando também no Zohar 92a, Parashá Emor. Mas, de qualquer maneira, vamos primeiro ver a gematria de todo o Pasuk. Veshor ose oto veet beno lo tish chatu beyom echad. A gematria ordinal desse Pasuk é 289. Essa é a mesma gematria da palavra perutá, que foi inclusive trazida no shiur furtos e roubos. Olha uma conexão aqui. Na verdade, precisa ser explicado isso melhor. Ainda que seja assim, uma ligação profunda, temática, entre as duas parshiot aqui, e que só foi revelado na semana de Emor e não de Kedushim, vamos entender um pouco sobre esse número. Abrir um parênteses para um outro assunto rapidamente. O Arizal na Parashá Re'e explica um dos significados de tzedakah, e é muito prático, e ele diz que quando a pessoa dá tzedakah, dá uma moeda, lembre-se que perutá, como foi explicado no shur de Kedoshim, é a menor medida monetária, e que mesmo que uma pessoa roube uma perutá de outra, ela sim tira algo importante dela, sua alma, etc., como foi falado no shur. Mas o ponto é que quando a pessoa dá uma moeda, que ela deveria ter a intenção da palavra perutá, que significa 289, seguido da letra Vav e da letra Rei. E, na verdade, a tradução aqui é que moeda é perutá, a qual é uma moeda de valor específico, um valor mínimo considerado como dinheiro pela lei judaica. E se a pessoa dá menos do que esse valor, não é considerado como se ela tivesse dado nada, etc. E, portanto, ela não cumpriu o mandamento de tzedakah. E também não conseguiu, dessa maneira, realizar nenhuma das uniões celestiais místicas que ocorrem através da tzedakah. Por isso ela é tão fundamental. A palavra perutá é, na verdade, soletrada com as letras Pei, Reish, Vav, Tet, Rei. E nós podemos dividir a palavra em Pei, Reish, Tet, e depois Vav e a letra Rei. O valor numérico, a gematria, de Pei, Reish, Tet, é 80 mais 200 mais 9, que é 289. E Vav, seguido a letra Rei, é uma parte do tetragrama. Então, a junção do número 289 com esse aspecto do tetragrama é muito importante, porque a origem dos estados de severidade, que são refletidos na pobreza, são as 288 fagulhas divinas de torro que caíram nos mundos inferiores quando os recipientes de torro quebraram, chamado Shevirat HaKeilim. Todo um outro assunto que não será tratado aqui e em público. Mas enfim, junto com o Kolel, essas fagulhas divinas que precisam ser reerguidas através do trabalho espiritual dos judeus, se tornam o número 289, 288 mais 1 do Kolel, 289. Então, esses estados de severidade que se manifestam aqui em Malhut, que é a nossa realidade física, e é também o Rei, que é a letra final do nome de Hashem, Havaiá. Enfim, quando juntamos o Vav e o Rei com esses 289 estados de severidade, eles são, entre aspas, adoçados, retificados. E isso é o que nós realizamos através da Tzedakah. Isso é uma explicação muito importante de por que e como dar Tzedakah. Eu não posso explicar na prática como esses Yihudim, essas unificações, ocorrem em público, só para os meus alunos particulares. Mas, pelo menos, tem-se aqui um gosto e uma conexão com o Shiur passado, a ideia de Perutá, que está sendo trazida através de um verso que, aparentemente, não tem absolutamente nenhuma conexão do que foi trazido na Parashá passada, que nós estamos falando do mandamento da pessoa não abater a vaca ou a ovelha com a sua cria no mesmo dia, que é, na essência, num nível mais pshat, literal, a ideia de fomentar a sensibilidade na pessoa, sensibilidade ecológica, por um lado, mas, de modo mais específico, sensibilidade aos animais, sensibilidade como um todo. A pessoa precisa se desenvolver em suas sensibilidades para transcender o seu estado bruto, que a maioria das pessoas, infelizmente, se encontram. Então, são mandamentos que têm a ver com esse assunto de sensibilidade. Continuando, agora sim, no Zohar da Parashá Emor 92a, nós aprendemos que um jejum é bom para anular um sonho negativo, assim como o fogo que consome o linho, ou seja, para se livrar disso. O jejum tem valor somente no mesmo dia e não em outro dia. A razão é que, veja, a linguagem é a mesma. Observe a conexão que foi usada sobre a Parashá Kedoshim, no próprio Zohar. A razão é que cada dia embaixo tem um outro dia celestial em cima que o domina. Esse é o mesmo conceito de um dia celestial, a origem do dia como nós entendemos aqui no mundo físico. Nós aprendemos que a pessoa que está jejuando para anular um sonho, o decreto é anulado antes do dia terminar. Agora, se a pessoa pospõe isso para outro dia, então isso agora, esse sonho, está sobre a jurisdição de um outro dia. E nenhum dia, como foi falado novamente no Zohar em Kedoshim, nenhum dia se mistura com o seu dia vizinho. Nenhum tempo se mistura com outro. Cada demarcação de tempo é absoluta. E de novo temos aqui outro conceito. Então veja que os dois psukim que foi trazido no Shur Furtus e Rob sobre a paga do empregado e esse sobre não abater a vaca ou ovelha com a sua cria, tem uma ligação, um túnel que conecta esses conceitos, porque tudo na Torá é infinito. Então aqui diz, e de modo semelhante, existe então um dia celestial acima, apontado sobre cada dia, e a pessoa precisa ter cuidado para não danificar qualquer dia, para que um dia não fique defeituoso em relação a outros dias. Que incrível! Temos aqui um aspecto de vida dos dias que podem ser afetados de um jeito ou de outro. E a responsabilidade da pessoa de cuidar de cada dia, de tratá-lo como uma vida, porque a sua vida está em cada dia. De fato, é julgada todos os dias também, a sua porção, o seu sustento, etc. E nós aprendemos que uma ação aqui embaixo desperta, elicia, faz manifestar uma ação em cima. E se o homem, então, realiza uma ação que tem mérito aqui embaixo, uma força em cima é despertada. O Zohar fala, se um homem faz bondade aqui no mundo, a bondade é despertada acima e reside naquele dia, que é então coroado por esse mérito. E se o homem atua de modo misericordioso aqui embaixo, ele desperta a misericórdia sobre aquele dia, que é coroada com misericórdia por ele. E aquele dia, então, agora se ergue para protegê-lo, quando necessário, como um guardião, como um defensor, novamente atribuindo qualidades extraordinárias e profundas para cada um de nossos dias. Entretanto, o Zohar conclui, o mesmo se aplica no oposto. Se um homem atua cruelmente, ele desperta o mesmo naquele dia e faz aquele dia agora defeituoso. E então aquele dia se ergue sobre ele para ser cruel para ele e destruí-lo. À medida com o qual o homem mede, será então medida sobre ele. Midá keneged midá, medida por medida. Uma lei fundamental de toda a existência. E quando analisamos mais esse passuk, vemos claramente a problemática aqui. Além de no pshat, no literal, está sendo feito um ordenamento, note que a gemátria de Ve'et Beno Lo e as suas crias, ou seja, o problema de abater a vaca e seu filhote no mesmo dia, etc. A gemátria é 878, se colocamos o Vav a mais na palavra Oto, que é uma maneira também de soletrá-lo. Enfim, e isso é a gemátria da palavra abominação, Toivot. Então, está sendo dito para nós a gravidade da transgressão de um mandamento como esse. Já vimos isso outras vezes, como um passuk revela dentro dele aspectos muito profundos e intensos sobre o significado de cumpri-lo ou não cumpri-lo. Então aqui temos novamente. Então se é uma abominação, e de acordo com o que nós estamos aprendendo, isso desperta forças negativas no alto, além de manchar o dia. Como que essas forças operam? Hashem é o Ribono Shel Olam, ele é o mestre do universo. Existem cortes celestiais, existem os servos do rei que entregam os seus decretos. E veja o que é realmente incrível. Quando examinamos o verso, agora uma parte maior, Oto ve'et beno lo tishratu beyom echad, a elas e as suas crias não degolareis no mesmo dia. A gematria ordinal aqui é 214, que é a mesma de Ruach, espírito, dando uma dica que se a pessoa faz essa transgressão, ela ativa um rua particular desse dia, como foi também aludido no Zohar. Pelo outro lado, e isso nós já vimos várias vezes, o oposto também pode ser depreendido aqui desses estudos. Então, realmente é extraordinário que 214, como eu disse, é a gemata de Ruach, espírito, mas também é a gemátria regular de Zmanim Tovim, bons tempos. Olha que incrível, diretamente nos ligando o conceito à ideia de tempo, de dia, bons tempos. Então a pessoa é abençoada quando ela cumpre os mandamentos. Zmanim Tovim, bons tempos, bons dias. Nós já vamos entender melhor ainda sobre isso. Por quê? Porque a gematria Atbash, uma outra técnica fundamental de gematria, desse mesmo passuk que eu acabo de ler, é 619, que é um número importante, porque quando nós pegamos o valor numérico, a gematria, do nome Ekeye, que é um dos nomes de Hashem, eu estou falando da maneira que pode ser falado, se soletrado com a letra Yud, se soletrado com a letra Hei, e se soletrado com a letra Aleph, são as três maneiras de soletrar o nome, não vou entrar em detalhes agora, nós temos com a letra Yud, o nome Ekeye, tem a gematria 322, com a letra Hei, tem a gematria 151, e com a letra Aleph, tem a gematria 146, 322 mais 151 mais 146 igual a 619. Então aqui nós temos o valor do nome Ekeye soletrado em todas as suas variações ou formas. E isso indica a manifestação apropriada de Ima, que é Binah. Normalmente, Ima, Binah, em relação ao nome Ekeye, indica julgamento. Não necessariamente um julgamento que traga severidades, mas pode ser. Entretanto, devido à expressão total do nome aqui, em todas as suas formas, entendemos isso como sendo um julgamento adoçado, retificado de alguma maneira, dias santificados, elevados e apropriados. Então, Zmanim Tovim é um código para um tempo que é uma determinação, uma demarcação divina da realidade, um tempo bom, ou seja, um tempo elevado, dias santificados. E aqui nós vemos isso em relação ao pasuk, como foi explicado. Como sempre, podemos ter outras considerações. Aqui apenas uma ideia geral. E por fim, se nós olharmos a última expressão desse verso, Beyom Echad, em um dia, nós temos a gematria Katan, reduzida, de 26, que é a gematria do tetragrama, do Shem Havaya. E a gematria Alban, 612, que é a gematria da palavra Brit, que é pacto. Então, apenas numa visão mais específica, a ideia de um dia. O dia é santificado. O dia foi criado por Hashem. O tempo é uma criação, inclusive mais elevada do que o aspecto físico. E aqui nós vemos a marca de Hashem na ideia de um dia, em um dia, sendo a gematria do nome de Hashem, Shem Havaya, valor 26, e sendo também um pacto. O dia é um pacto com o homem que precisa aprender a viver a sua vida de modo apropriado para santificar o seu dia, para retificar o seu caráter, para crescer espiritualmente e se desenvolver e entender que tudo, absolutamente tudo, está na Torá em todos os níveis, porque a Torá é o mapa espiritual de toda a criação. Baruch Adonai. Leolam. Amém ve'amém. Yoribon olam, yor mayom, ad malgo melech malchayom, oy vadivutech v'sihim ayom, shvar kadomoch lach v'ayom, rab revino yudech, v'zakifin, mochichem ayo v'zakif, כפיפים לא יחיה גבר שנינפים לא יאול כבותך בחוש בין היום יוריבון עולם ויאול מיום התומל גומלך מלך היום מויבלותך ותים היום שבר קדוח לרבה יום Elodilei yekarusom Uyasanomi pumarivosom Veapek yasamer migoi gulosom Amen dimechav migoi lumayom Yoribon olam yor mayom Adumal gomelech malcha אוי ואיותך ושים היום שבר קדוח לך ביום למקדוש אכתום ולקודש קדושים אסדר דרוכים ונפשים וזמו לו שירים רחשים ושלם כתודש ופריום יא ריבון עולם ויאול מיום אדומל גומלך מלך היום אוי ואיותך ושים היום שבר קדמוך לך ביום